Senhor presidente, deputado Diogo Moraes, senhoras deputadas, senhores deputados, assistência, imprensa, muito boa tarde. Queria saudar aí a todos. Nossa colega Débora Almeida me antecedeu aqui. Eu, lamentavelmente, o deputado Antônio Moraes não se encontra. E ontem nós falamos aqui sobre dados estatísticos. E eu queria já deixar um registro, porque achei muito estranho o responsável por fazer a estatística da Secretaria de Defesa Social, o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Tindale Breiner de Andrade, foi exonerado no boletim interno da Secretaria de Defesa Social no dia de hoje, poucos dias depois de apresentar o resultado estatístico do Carnaval. Informações primárias que nos chegaram é que houve uma certa insatisfação, deputado Sileno Guedes, com relação ao apontamento dos dados do Carnaval. Então, vai aqui um registro e, quem sabe, o governo do Estado pode informar o que motivou isso. Um outro assunto, eu gostaria também de informar os colegas que dei entrada no dia de hoje a um voto de aplauso ao jornalista Elielso Leandro de Lira Lima, do blog, que tem um blog, o blog do Elielso, e que hoje é um dos âncoras do programa da Rádio CBN, que em menos de 30 dias ele entrevistou as duas maiores lideranças políticas do Brasil. Entrevistou o presidente Lula e entrevistou, no dia de hoje, o presidente Bolsonaro. Inclusive, nessa entrevista, eu peço a todos que, independentemente de linha ideológica, assistam, porque ela foi muito ampla, durou mais de uma hora e todos os assuntos foram lá abordados, deputado Renato Antunes. O que vai acontecer no próximo domingo na Paulista, no dia 25, o que, com relação ao 8 de janeiro, com relação às buscas e apreensões e tantas outras coisas que foram faladas pelo presidente Bolsonaro. Então, queria aqui deixar um registro, e nesse momento o presidente Bolsonaro lançou até um desafio a todos os canais de comunicação. E aí vai aí a nossa orientação, sobretudo para os canais abertos de televisão, Jovem Pan, TV Record e a própria Rede Globo, de fazer uma entrevista ao vivo com o próprio presidente Bolsonaro, com quem mais esses canais possam ter oportunidade, para que os brasileiros tenham acesso à verdade. Então, vai aqui o nosso voto de aplauso ao jornalista Elielso, que conseguiu essa façanha, logicamente muito importante, de poder transmitir a opinião em canal aberto a todos os brasileiros, a opinião dos dois maiores líderes políticos do Brasil. Bom, esses são os dois assuntos secundários, embora eu tenha trazido primeiro, mas o que me traz, de fato, que me motivou a vir para esse grande expediente, e que bom que aqui estão os três deputados do PT, o deputado João Paulo, a deputada Rosa Morim e o deputado Doriel Barros, é a postura que eu tenho repetido aqui, que a própria imprensa brasileira tem aqui repetido, deputado Júnior de Tércio, que é a postura conivente do PT com o crime organizado, com a inadimplência, com o criminoso, com aquele que está ali cumprindo prisão, com o delinquente, com o traficante, com a leniência e o apoio e a conivência para que possa roubar um celularzinho, que tem ceifado muitas vidas, que tem a estatística demonstrado que tão logo o presidente Lula assumiu, com 30 dias, já que findava o mês de janeiro de 2023, o número de roubos de celulares explodiu no Brasil em mais de 35%, dados da imprensa nacional, e que isso vem a cada dia se consolidando. Foi divulgado de maneira muito dura e verdadeira imagens do então ministro da Justiça, Flávio Dino, no Complexo da Maré, comandada pelo Comando Vermelho, e lá ele adentrou e saiu, teve contato com um elemento lá que era presidente de uma associação. Esse elemento, esse indivíduo, 40 dias depois, é preso pela Polícia do Rio de Janeiro com mais de 40 armas de grosso calibre, arma de repetição. Agora, mais recentemente, durante a gestão do Flávio Dino, dois delinquentes que estavam no presídio do Tocantins é transferido para o Mossoró. Na terça-feira de carnaval, esses dois elementos do Comando de Vermelho fogem de uma prisão de segurança máxima, segurança, um presídio federal. Então, tudo isso vem aventando essa ligação do crime organizado com o PT. No passado, já se mostrou que o tesoureiro do PCC também chegou a ocupar um espaço na tesouraria do PT. E, antes de conceder o aparte ao deputado Doriel Barros, eu gostaria, então, daquilo que ficou público e notório, que, para mim, foi uma coisa que, até agora, o presidente Lula não se manifestou e tem que se manifestar, que é a postura de um dos seus ministros, o ministro de Direitos Humanos, o doutor Silvio Almeida, em desfilar. Veja que coisa absurda, deputado Doriel Barros, em desfilar num carro alegórico na escola de samba Vai Vai, que está sendo investigada desde 2022, um inquérito que corre em segredo de justiça no estado de São Paulo, por suposta ligação do senhor Luiz Roberto Marcondes Machado Barroso, que é hoje investigado e é ex-diretor financeiro e atual conselheiro da agremiação Vai Vai. Pois bem, um ministro do governo Lula desfila em carro alegórico nessa agremiação. Nesse desfile de 2024, essa escola de samba, em uma das suas alas, demoniza a polícia de todo o Brasil. Ele coloca numa ala membros vestidos da polícia de choque, com chifres, e o nome da ala era Sobrevivendo no Inferno. Essas mesmas pessoas estavam ali naquele desfile, protegido pela Polícia Militar de São Paulo, deputado Renato Antunes. Nada acontece nesse Brasil se não tiver a proteção de nossas forças policiais. Imaginem, os senhores deputados, quem está nos assistindo, se é lógico, se é pertinente, um membro da alta cúpula do Poder Federal está em cima de um carro alegórico onde uma das alas demonizava o Estado, demonizava o cidadão, trabalhador, concursado, que enverga a farda da Polícia Militar. Como pode um poder central, o presidente assistir aquilo e não tomar nenhuma providência? E o que é pior? Aí vai o pior. O ministro estava ao seu lado, no mesmo carro alegórico, com aquele cidadão que tocou fogo na estátua do Borba Gato. E por isso foi condenado pela justiça e cumpre pena até hoje, embora estivesse ali autorizado para desfilar. E não bastasse palavras desse próprio delinquente em suas redes sociais. Não inventei. Ele era entregador da plataforma iFood. Pois bem, tem imagem para o Brasil todo, ele de mãos dadas com o ministro, e ele está lá na sua plataforma. Esse ministro, no mínimo, é mal assessorado. Aspas. Quando o valor da entrega ultrapassava R$500, eu não entregava, eu levava para casa. Eu achava um desaforo ter que entregar uma refeição no valor da compra do mês de minha família. Fecha aspas. Eu quero saber qual é o valor da compra da própria família do ministro que estava lá. Qual é o valor da compra dos filhos de Lula e de Lula? Pois bem, Essa é a imagem que o governo federal passa para os brasileiros. Um ministro desfilando em carro alegórico, num desfile que é mais propagado para o mundo todo, ao lado de um criminoso que degrada, depedra o patrimônio público, ao lado de um criminoso condenado que roubava quando trabalhava para o iFood. Digo ao senhor, deputados do PT, a medida que o presidente Lula tinha que fazer era aquele ministro receber dali mesmo uma mensagem que ele era ex-ministro de Estado. E aí ele daria uma mensagem dura ao Brasil que ele não defende o delinquente nem o crime organizado, mas concedo a parte da Vossa Excelência para Vossa Excelência defender o indefensável.
Veja, deputado Alberto Feitosa, Vossa Excelência está igual àqueles grandes jornais de grande circulação que só trabalha coisa ruim para poder vender jornal. Eu quero falar das coisas boas. E Vossa Excelência deveria falar aqui também das coisas boas. Porque o povo brasileiro sabe que a realidade que acontece no Brasil é diferente da realidade que Vossa Excelência está buscando falar aqui na tribuna. Vossa Excelência deveria estar dizendo aqui qual foi a postura do presidente Lula quando se tentou dar um golpe na democracia do nosso país. Vossa Excelência foi eleito democraticamente e está aqui porque a gente vive num país com democracia. E foi justamente o candidato de Vossa Excelência, o presidente que Vossa Excelência votou, que arquitetou um golpe para derrubar a nossa democracia. E eu quero falar aqui de um presidente que agiu como estadista para garantir que a democracia fosse preservada, e é isso que hoje está acontecendo no Brasil. Vossa Excelência deveria estar falando dos milhões de brasileiros e brasileiras que estão tendo condições de hoje de comer 3 refeições ao dia, que quando Lula assumiu não tinha um café da manhã, não tinha um almoço, não tinha jantar. E grande parte desses brasileiros hoje, Vossa Excelência, deputado Alberto Feitosa, está tendo o que comer, porque o presidente Lula resgatou muitos programas sociais para dar dignidade a essas pessoas. As pessoas que votaram, inclusive, em Vossa Excelência, que vive no sertão, no Agreste, que não tinha uma cisterna, que Bolsonaro acabou e o presidente Lula está trazendo de volta, vão ter uma cisterna para poder beber água com dignidade, vão ter uma casa, até escola de samba. Vossa Excelência está querendo que o presidente Lula intervenha. O presidente Lula é um democrata, ele não vai intervir, porque a sociedade é livre e, portanto, infelizmente, para Vossa Excelência, o governo que nós temos hoje presidindo o Brasil é um governo que respeita a soberania, que respeita todas as pessoas, inclusive tem conversado no Congresso com todo mundo, inclusive com o partido de Vossa Excelência, porque foi eleito e ele tem dito que tem compromisso com o Brasil, compromisso com o povo. Não tem nada melhor do que a gente dar como exemplo para encerrar Pernambuco, se Vossa Excelência sabe, deputado Alberto Feitosa sabe, que a governadora não votou no presidente Lula, mas nem por isso o presidente Lula deixou de atender Pernambuco, de liberar todos os recursos. E não era isso que acontecia em Pernambuco quando o presidente Vossa Excelência governava o Brasil. Pernambuco não tinha apoio, não tinha... E olhe que nós não temos uma governadora que foi aliada do presidente Lula, e nem por isso o presidente Lula vem deixando de tratar Pernambuco com a decência e com aquilo que Pernambuco merece. Então, eu acho que Vossa Excelência deve estar falando de outra pessoa, mas não deve ser do presidente Lula, porque não é isso que a população hoje enxerga e vê na postura do presidente Lula, que agora teve a coragem de mostrar os absurdos que estão acontecendo lá em Israel, na Palestina. E é por isso que vários países estão mudando o seu entendimento, porque o presidente Lula teve coragem de mostrar de fato e dizer o que está acontecendo. E só estão mudando a opinião vários países porque foi o presidente Lula que falou, porque o presidente Lula ganhou respeito, ganhou força na política internacional que a gente tinha perdido com o presidente de Vossa Excelência. Então, eu reconheço a fala de Vossa Excelência, porque a gente sabe que o deputado Alberto Feitosa representa um campo da direita e nós que estamos hoje no governo, que estamos construindo, representamos um campo da esquerda. Então, por isso que a fala de Vossa Excelência vem nessa direção. Mas o Brasil está muito diferente do que Vossa Excelência está discorrendo aí nessa tribuna.
Deputado Ariel Barro, obrigado pela parte. Vossa Excelência falou e não entrou no tema central, que é a vinculação do PT com o crime organizado, numa cena clara para o mundo, de um ministro do governo Lula está em cima de um carro alegórico, de mão dadas com um delinquente condenado, onde ele assume em suas redes sociais que ele é ladrão. E talvez isso não incomode o presidente Lula, porque ele até agora não disse à justiça brasileira nem ao povo se ele é ainda culpado ou não, porque ele foi numa manobra jurídica impedido de mostrar ao povo a verdade depois de mais de 30 magistrados ter por unanimidade o colocado atrás das grades por mais de 500 dias. É desse homem que eu estou falando, que envergonha brasileiro que vai lá fora, que hoje lá fora, ao nós, ao brasileiro chegar lá, o estrangeiro ora a gente como cúmplice por ter elegido um corrupto que até agora não foi julgado pelo sistema de justiça brasileira, isso que é lamentável. É desse homem que eu estou falando. E eu não produzo aqui notícias ruins. Infelizmente, eu produzo a verdade. Eu não mandei um ministro subir no carro alegórico, não, para vir aqui falar. O que eu estou retratando aqui é total verdade dos fatos. Se isso é democrático, para mim não é. Para mim, democracia é o império da lei, sobretudo a garantia do poder de ir e vir do cidadão, que hoje não tem mais. A gente não pode caminhar na Avenida Boa Viagem, porque os meninos vão lá, autorizados pelo seu presidente, não o meu, a roubar um celular. E quando eles não conseguem o intento, matam. Como morreu aqui um policial civil, porque também não consegue mais andar de bicicleta. Os passeios de bicicleta estão sendo praticamente extintos, porque as pessoas estão com medo. O sinal que dá o seu governo, o seu presidente, é esse, que pode delinquir, que pode fazer uma manobra jurídica e voltar ao maior cargo do poder. Então, isso não é democrático. Isso é um mau exemplo. E eu não produzo mal notícia. Eu falo os fatos. Com relação ao golpe, eu quero dizer que a Constituição brasileira é golpista. Porque o que foi feito lá está previsto na Constituição. Agora, vocês já arrumaram todo tipo de motivo contra o presidente Bolsonaro, que já foi vítima de várias buscas e apreensão e até agora nunca encontraram nada. Começaram com oxigênio, nada. Relógio, nada. Joia, nada. Compra de vacina, nada. Agora inventam a minuta do golpe, que a minuta do golpe chegou no partido e na mão dele, fruto de um documento retirado do próprio Supremo Tribunal Federal, numa mensagem. Vocês estão loucos? Agora eu pergunto, teve algum ministro do governo Bolsonaro punido por corrupção? Não. Teve no governo Lula vários. Até o último que ele quis emplacar agora no BNDES, que o próprio BNDES e o mercado disse aqui não. O Mantega aqui não. Palocci, tesoureiros. Essa é a verdade, deputado. Não sou eu, Abimael, que trago os fatos. O senhor diz que o governo Lula está matando a fome. Mentira! Vá para as estatísticas. Nunca houve tanta fome. Nunca houve tanta fome. Quem deixou não foi Bolsonaro. Muito pelo contrário, durante a pandemia, nunca houve tanta fartura, compra de produtos da linha branca, material de construção. Se pegou um Bolsa Família de 190, se levou para R$600. Isso incomoda vocês. E o que houve foi 2,5 milhões de pessoas que foram afastadas do Bolsa Família pelo seu governo. Converse com o homem do campo. Hoje eu recebi uma comissão aqui de Ati. Recebi o pessoal de Bezerro, deputado. Abimael, ele dizendo que hoje o gado não vale mais nada. O poder de compra do cidadão caiu. Essa é a verdade. Aí vocês ficam com essa minuta do golpe, minuta do golpe. A minuta do golpe foi uma coisa arranjada, deputado. E o seu presidente, se a CPI fosse séria, o seu presidente ia ter a responsabilidade de tomar medidas, sim, contra o ministro da Justiça, que encontrou imagem, contra o G. Dias, que estava lá dentro, que foi demitido até agora, ninguém disse nada. A ABIN mandou um documento dizendo que o golpe saiu de dentro do palácio, vocês silenciaram. Como a verdade dos fatos. E eu não tenho medo da verdade, não. E, por fim, dizer que distribui igualmente o recurso, mentira. Ou vocês esqueceram o que os prefeitos disseram em vídeos o ano passado, que o dinheiro não era repartido? Me mostre um prefeito, deputado Diogo Moraes, que atrasou o 13º no governo Bolsonaro, mesmo com pandemia, que atrasou uma conta de posto de gasolina ou de farmácia. Não houve isso. Houve no governo do presidente Lula. Concedo a parte ao deputado Abimael Santos.
Meu amigo deputado... Rapaz, minha voz ficou muito alta aqui. Ou é porque estou... Ou porque minha voz é grave. Meu amigo deputado Alberto Feitosa, o senhor falou aí, e o nobre deputado que me antecedera disse que Lula estava matando a fome do povo. E eu vou ter que concordar com o deputado do PT. Me desculpe. Lula está matando a fome do povo de Cuba. Realmente, deputado, meus parabéns. Lula está matando a fome do povo de Cuba, porque do Brasil dá não. Porque em Pernambuco, onde ele saiu, de onde ele saiu, desapareceu daqui para tentar a vida em São Paulo, eu passo aqui, o povo está com fome ainda. E deixa eu dizer mais, a maioria dos governantes desse estado eram de esquerda, a maioria. Então, se eles falharam, é porque a esquerda falha quando diz que mata a fome. Porque a maioria dos governantes que passaram nesse estado é de esquerda. Inclusive, o presidente, que está dando uma voltinha pelo mundo, ele também foi daqui. E aqui continua a fome. Agora, deixa eu dizer um negócio para vocês. Eles falam que querem matar a fome, mas a maioria dos nordestinos corre para São Paulo, para um estado que eles dizem que a maioria é de direita, governado por pessoas de direita, para trabalhar e sobreviver e viver bem. Porém, aqui em Pernambuco, onde a esquerda prega que vai matar a fome, não mata. E mata. Concordo com o senhor, deputado. Mata a fome de Cuba. Se brincar, ele manda comida para a Venezuela. Para o brasileiro é fumo. O PT só dá fumo para o brasileiro. Está aí mandando a comida da gente para fora. Meus parabéns, deputado. Ele está matando a fome do povo de fora. E eu digo mais, e eu uso o exemplo de um dono de casa. Eu sou bem rasteiro. Se um marido chega em casa sem dinheiro e a mulher diz: cadê o dinheiro dos meninos, da comida dos meninos? Ele diz: eu deixei na casa da quenga. Mandei para a casa da quenga. A mulher fica brava, não fica?
Total.
O dinheiro é para ficar na casa dos filhos. A comida é para ficar aqui no Brasil, alimentar e matar a fome do povo brasileiro. Depois que Lula matar a fome do povo brasileiro, ele vai cuidar dos filhos paridos dos outros. Com todo respeito, viu? Aqui tem que ser cuidado aqui. Beleza, tá matando a fome? Tá. Lula tá matando a fome dos países de fora e esquecendo o Brasil. Aí eu digo, aqui no Brasil ele tá matando o povo de fome. Aproveitando também, quero dizer que o governo de Israel acaba de colocar aqui, repostar um vídeo de uma brasileira que estava lá em 7 de outubro. Quando o Hamas foi lá e fez aquele terrorismo, que é isso que ele sabe fazer. Primeiro jogou os mísseis e outra. Eu não vi mulheres, deputadas, mulheres de esquerda aqui, defendendo as mulheres, não. Tudinho passando pano e, ó, sumiram. As mulheres lá, o Hamas, pegaram, ela está dizendo, e é uma brasileira, para depois dizer, ô Matuto, tu não entende alemão, tu não entende inglês, ela está falando em inglês, tu não sabe nem traduzir. Mas eu entendo, pelo menos pouco, mas eu entendo o português. Está ali ela dizendo que quando estava lá, o Hamas botou o míssil, depois de botar o míssil, fez uma fogueira, jogou as mulheres dentro da fogueira, estrupou, sequestrou mulheres, estruparam as mulheres e tocaram fogo nela. Eu digo a vocês que defendem o Hamas, que defendem Lula, não participando não, faça que nem eu não aceito as mortes que estão acontecendo na Palestina, porque muitos que estão morrendo são inocentes. Mas meu pai dizia, meu filho, não mexa na casa de maribonde. Como é que você vai mexer na casa de maribonde sem você ter o antídoto da ferrada? Aí, meu filho, chega lá, bagunça, mexe com leão. Minha mãe dizia, não mexa com onça com vara curta. Então, existe a reação. O cara entra na minha casa e vai violentar a minha esposa. Ele quer que eu jogue flor pra ele, é? Quer que eu dê um beijinho nele? Não, é pau, cipó e peia. E se brincar ainda tem chumbo. Pra gente safado. Aí, veja só, isso é autodefesa. A gente quer que isso acabe. Queremos sim, mas a gente precisa dizer que criancinhas foram mortas, que mulheres foram violentadas e não só violentadas, foram queimadas vivas. E ninguém tem coragem de dizer. Aí tem que vir um Matuto de lá do interior para dizer, não passe pano para terrorista, porque se você passar na minha régua, você se iguala a ele. Deus abençoe você, eu estou calmo hoje.
Deputado Abimael Santos, muito obrigado pela sua parte. Vossa Excelência, dentro do seu feito próprio, disse tudo o que era verdade. Deputada Rosa, antes de conceder a parte, eu não ia nem abordar esse assunto de Israel. Porque o deputado Renato Antunes, logo na segunda-feira, tinha pedido ao nós do PL para que ele pudesse, em tempo de liderança, falar esse assunto, Judite. Eu acho que ele até testemunhou a conversa e eu deixei. Mas, dada a fala absurda do presidente do PT aqui no Estado, deputado Ariel Barros, que traz esse assunto, deputado Ariel Barros, isso é a maior catástrofe da política externa do governo brasileiro nos últimos anos. O que Lula fez, ele que não pode mais andar no Brasil, porque em todo canto que ele vai, ele é achincalhado de ladrão e o povo dizendo que ele tem que voltar para a prisão, agora ele não pode mais andar no mundo. Vossa Excelência não sabe o que é o holocausto para o povo judeu, para o alemão, para o europeu. Existe um terreno baldio num dos bairros mais organizados de Berlim, que é um terreno baldio, nada lá é plantado. Tem alguns sacos de lixos que são jogados nesse terreno baldio, que são sacos de lixo retirados dos banheiros dos alemães. Papel higiênico e outras coisas. Os alemães, quando passam nessa calçada, ou eles descem da calçada, ou cospem nesse terreno. Sabe que lá existia? Existia lá o local onde Hitler trabalhava. O prédio foi demolido, tudo aquilo foi implodido, e embaixo estava o bunker de Hitler. E é esse o sentimento que o povo tem de Hitler e do Holocausto. O que Lula disse foi uma barbaridade. O próprio amigo de Lula, Jacques Wagner, que é judeu, disse isso ontem no Senado. Vocês deviam ter coragem de chamar o feito à ordem e dizer a Lula que ele tem que pedir desculpa ao mundo. Essa é a verdade, deputado. Lula colocou o Brasil numa guerra que não é nossa. Uma guerra que a gente não sabe aonde isso vai parar. Lula assina um documento com países africanos que ninguém aprovou isso, sozinho na América Latina, na América Central e na América do Norte. Um absurdo. E vai nesse caminho dando uma declaração absurda dessa. O Hamas, deputado, e a senhora como deputada, é verdade o que o deputado Abimael disse. Vocês deveriam defender as mulheres grávidas que foram estupradas. A guerra é assim, ó, gente fardada de um lado com arma, gente fardada do outro, trocando tiro, baionetada, mas não é guerra. pegar no dia do Ramadã famílias que estavam dormindo, invadir kibbutz, pegar crianças, colocar dentro de micro-ondas para ver o cérebro da criança explodir, decapitar crianças, colocar crianças na churrasqueira, perguntar ao pai onde você escondeu sua família, e o pai dizer, aqui, os filhos chorando, dá um tiro na cabeça do pai e joga uma granada onde estão os meninos, estuprar mulheres grávidas, filmando. Cadê a força da mulher para defender isso? São terroristas. Todos os canais de televisão, Lula fez uma defesa em favor do grupo terrorista Hamas. Essa é a verdade. Vá, senhora, desembarque lá na Palestina com a camisa, com a foto da cannabis sativa. Vá lá, sem burca, para ver se a senhora entra. Se eles não vão lhe prender, a presidente do PT, ela não sabe o que é fascismo, deputado patriota. Vem dizer que o presidente, o primeiro-ministro de Israel é fascista. Fascista é o Hamas. Israel tem igrejas muçulmanas, mulheres lá podem casar com mulheres, homem pode casar com homem. Em Israel tem liberdade religiosa, liberdade de imprensa, tem tudo. Onde é que está o fascismo? Tem vários partidos políticos. Como é que está o fascismo? Fascismo é o Hamas, são terroristas, mas concedo a parte da Vossa Excelência.
Deputado, eu nem iria fazer essa parte.
Mas é bom que faça.
Às vezes os debates eles vão para lugares muito despolitizados da política real. Eu acho que Vossa Excelência está passando muito tempo na internet assistindo, vendo fake news para vir aqui falar coisas baseadas em inverdades. E eu, inclusive, podia até fazer uma indicação para o senhor estudar um pouco mais, inclusive, a história da humanidade. Eu não vou entrar muito no mérito da guerra, ou, na verdade, da não-guerra que está acontecendo na faixa de Gaza, porque aquilo não é guerra. Aquilo se chama genocídio, aquilo se chama extermínio, e me dói, principalmente enquanto uma mulher parlamentar, escutar inverdades, fake news, mentiras sobre o que está acontecendo. Lula é um grande líder mundial.
Mas é bandido.
A partir do pronunciamento do presidente Lula, nós tivemos uma manifestação de todo mundo, dizendo para cessar fogo. E eu peço que você não me interrompa e chame Lula de bandido enquanto eu estou falando, porque nós estamos diante de um presidente que teve a coragem de utilizar da sua voz, da sua força, da sua diplomacia para unificar o mundo ou parte dele em defesa de um povo. De um povo que está prestes a ser exterminado. São mulheres, principalmente crianças, que estão sendo executadas pelo governo, e não pelo povo de Israel, pelo governo de Israel. Então, eu quero dizer, principalmente porque nós estamos aqui, na casa do povo, falando para o povo pernambucano, que não deve ficar apenas com um lado das narrativas de um mundo que não existe, que o bolsonarismo e a extrema-direita está fazendo, colocando o povo brasileiro para escutar. Sobre o nosso presidente Lula, e queria me ater agora ao Brasil, eu quero dizer que a história, a história, deputado, a história não perdoa. Amanhã, o seu presidente, ex-presidente Bolsonaro, vai depor a Polícia Federal. Não foi o presidente Lula que manipulou a ABIN, que criou um ABIN paralela, que tem a sua família investigada, mas sim o ex-presidente Bolsonaro, que a história não vai perdoar e que vai, já já, estar atrás das grades, porque o povo não vai perdoar nenhum crime que ele cometeu contra a nossa população brasileira. Muitos, corrupção, até a pandemia, deixando 600 mil vidas mortas, a culpa é do governo Bolsonaro. E finalizo falando do principal atentado, que é o atentado à democracia. Você foi eleito democraticamente, eu fui eleita democraticamente, e nós tivemos um ex-presidente que tentou atuar contra a democracia. E a Polícia Federal agora divulgou um vídeo em que o Bolsonaro, junto com seus ministros, fala para não deixar impune as eleições democraticamente acontecidas no nosso país. Aquilo não foi algo armado. Aquilo foi algo que aconteceu. O 8 de janeiro foi um crime contra a democracia planejada pelo bolsonarismo no nosso país. E isso sim, o nosso povo não perdoa. E já já, Bolsonaro vai estar atrás das grades.
Abimael, percebeu e os demais perceberam que roda e agora é o 8 de janeiro? Passou pelo oxigênio, passou pela pandemia, relógio, joia, e foi tanta coisa, agora é 8 de janeiro. Quero dizer, Júnior de Tesse, que a Constituição é golpista. Estado de sítio está previsto. Tem que ser convocado o Conselho de República, o Conselho de Justiça, para poder participar e fazer valer o estado de sítio. Tem que levar para a Câmara para aprovar. Tem algum imbecil que vai fazer um golpe e vai fazer esse filmado? Só na cabeça da narrativa, que quem produz narrativa e fake news não é o bolsonarismo, não. Quem produz narrativa e fake news é o PT, e Lula já disse isso a Maduro. Maduro, você tem que melhorar sua narrativa. Essa é a verdade. Agora, já que Lula é uma voz tão proeminente e tem tanta força no ramais, que eu não vi nenhum país do mundo até agora dar razão a Lula nessa bobagem que ele falou, esse absurdo. Só na cabeça de algum petista que tenta defender o indefensável, que devia fazer o que Jacques Wagner fez ontem, chamar o feito e dizer que Lula tem que pedir desculpas. Mas ninguém foi tão lúcido quanto ele. O Senado se manifestou, o presidente da Câmara se manifestou, a Gleisi Hoffmann e vocês poucos que têm defendido isso, quando Lula deveria estar devendo desculpa há muito tempo. Quanto a depor, deputada, faz parte do processo, já fui depor também por causa do 8 de janeiro. Júnior de Tércio foi, Clarissa e tantos outros, nós vamos. Agora, não fui depor sobre corrupção, não. Eu não fui depor mediante delação premiada de Delúbio e tantos outros que diziam que entregava dinheiro em espécie a Lula, não. Eu não fui depor, foi isso aí, não. Nem Bolsonaro saiu até agora por nenhum crime, nem os filhos dele, por corrupção, não. Essa, depor faz parte. E essa minuta de golpe aí que estão dizendo, pronto, vai ser mais uma. Daqui a pouco vocês vão inventar outra. Agora, Lula não tem tanta força com o Ramais, manda devolver lá, libertar a brasileira. Uma mulher brasileira está lá ainda como sequestrada. E ele não fique só na mulher brasileira, não. Peça para libertar todos os demais. Essa é a verdade. Com relação à pandemia, que bom que vocês falaram sobre a pandemia. Eu vou até perguntar se eu já posso também chamar Lula de genocida. Porque a pandemia foi um vírus inusitado que ninguém sabia, que atacou o mundo todo. Agora a dengue está aí. Mais de 290% de número de mortes da dengue agora no governo Lula. Cadê a vacina que Lula não providenciou? Cadê? Todo mundo sabia que ia ser um ano de mais calor, mais propagação do Aedes aegypti. Cadê a providência do governo? Já podemos chamar também Lula de genocida? De incompetente? E aí? Minha gente, o problema é que existe isso aqui, Abimael. Isso aqui dá voz e vez. Isso aqui leva a verdade da informação. E a tribuna, por enquanto, ainda está podendo ser falada. E a gente pode dizer tudo isso que eu disse agora. E eu desafio qualquer um que faça parte dessa casa, qualquer um que esteja do outro lado da televisão, qualquer um que esteja do lado dos canais, das redes sociais, que venha dizer que uma palavra que eu disse aqui não seja verdade. Pronto, está feito o desafio. É como o presidente Bolsonaro disse hoje: me dê 2 horas de televisão aberta e perguntem o que quiser. Eu dizer? Simples assim, sem filtro. Eu não vou dizer nenhum palavrão, não vou agredir ninguém. Eu vou só poder me defender. E eu não tenho medo que ele vá depor, tá certo? Agora, é um absurdo eu, como membro do Partido Liberal, ter o meu partido lá invadido, busque apreensão na casa do presidente do partido, levado à prisão por uma arma que não tinha registro, deixado por um parente, por uma pepita de ouro que custou R$5.000. É o presidente do maior partido do Brasil. Isso é bom? O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Eu tive a coragem, em 2008, quando começou esse tipo de perseguição pelo próprio Sérgio Moro, eu ia de encontro. Vazamento de áudio. E eu disse na tribuna: vá lá buscar nos anais, isso não está certo. Não é assim que se faz justiça. Então vocês estão comemorando hoje, mas cuidado para vocês não serem vítimas de todo esse processo. Adianto o seguinte: que não vai ser a pedido nem estimulado por mim ou mesmo por Bolsonaro, que ainda hoje ele repetiu. Esse tipo de coisa eu não quero numa disputa política. Eu disputo democraticamente no voto. E aí eu faço um desafio para vocês. Deixe Bolsonaro elegível e vamos para as urnas.